Temos quórum para começar a reunião. Eu informo já de início que é pedido do coordenador do PS, o deputado Pedro Delgado Alves. Isto tem que acabar às 20, que ele tem que sair mesmo às 20, e tem duas pessoas também não podem vir, que tinham os artigos. Portanto, vamos fazer daqui até às 20. Às 20 termina. Vamos começar o artigo 161, onde tem propostas o PSD, o PCP e o Bloco de Esquerda. Vou passar desde já a palavra ao PSD, à senhora deputada Catarina Rocha Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentá-lo, cumprimentos extensivos às senhoras e aos senhores deputados. Eu vinha, como ponto prévio, solicitar se a apresentação da linha N deste artigo 161 do PSD possa ser conjunta com o artigo 162A e com a linha F do 163. E eu explico, é porque referem-se todas ao mesmo artigo. E a linha N e F, propostas pelo PSD, são apenas remissões para este novo artigo 162A.
Eu, portanto, o 163 tem os mesmos partidos, mais o Bloco de Esquerda e o LIVRE. Portanto, podemos discutir os dois em conjunto, porque só há mais duas propostas e são no 163, portanto, pode ser perfeitamente os dois em conjunto, 161 e 163. Então, nesse caso, passo, pode já usar a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. E então começo precisamente por explicar esta nova sistematização proposta com as alterações do PSD, que me parece simples e facilmente perceptível na medida em que se consubstancia nas remissões que o PSD propõe, quer da linha N do artigo 161, quer da linha F do artigo 163, ambos para um novo artigo que é o 162A. Sendo que este novo artigo 162A vem estabelecer, como o próprio título indica, num único artigo, a competência quanto à participação na União Europeia, ou seja, o acompanhamento pela Assembleia da República no âmbito do processo de construção da União Europeia. Sendo que a União Europeia, quer do ponto de vista da sua essência, quer do ponto de vista da participação portuguesa, assumiu e continuará a assumir uma importância determinante. E neste âmbito entendemos que o acompanhamento que é feito pela Assembleia da República deve ser plasmado no texto constitucional através de um artigo próprio. O que a nosso ver tem sentido, quer não só em termos de sistematização, como dissemos, mas também em termos de substância. E daí decorre esta proposta de aditamento que visa consagrar num único dispositivo constitucional um conjunto de normas que hoje estão dispersas sob vários artigos, todas sobre o acompanhamento do processo político europeu, previstas quer na Constituição, quer na Lei 43/2006. E neste âmbito, a Assembleia da República atua no âmbito dos assuntos europeus, essencialmente em três níveis, quer da fiscalização política do Governo, quer da cooperação interparlamentar, através da participação em reuniões interparlamentares, e a participação no processo de decisão europeu, mediante a análise das iniciativas europeias e a pronúncia, ou seja, o que nós designamos sempre como processo de escrutínio. E neste âmbito, a Assembleia da República pode pronunciar-se sobre as matérias pendentes de decisão em órgãos da União Europeia que incidam, quer nos termos da linha N do artigo 161, na sua esfera de competência legislativa reservada, assim como acompanhar e apreciar, nos termos da lei, a participação de Portugal no processo da construção da União Europeia, nos termos da linha F do artigo 163. Portanto, este novo artigo 162A é um reforço da competência da Assembleia da República para o acompanhamento da participação na União Europeia e com efeito, tudo o que é proposto neste artigo, com exceção do número 4, já está previsto na Lei 43/2006, sendo que o número 4, o que se vem propor é que em matérias de reserva de competência legislativa da Assembleia da República, o Governo não se possa vincular perante a União Europeia sem prévia audição parlamentar sobre tais matérias nos termos da lei. Em súmula, o que se pretende é constitucionalizar as regras já estipuladas na lei ordinária, ou seja, elevar a um grau superior tudo o que diga respeito ao reforço da competência da Assembleia da República para o acompanhamento da participação na União Europeia, o que decorre de um reflexo da importância dos assuntos europeus também aqui na Assembleia da República. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra pelo Chega, o Sr. Deputado. Rui Paulo Sousa.
Sr. Presidente, no artigo 161 nós não temos proposta nenhuma. Temos é realmente no 163,
sim, sim.
Mas acho que não tem muito, não é muito no âmbito do PSD, eu acho que é mais no âmbito da Iniciativa Liberal, aí sim.
Não, mas independentemente de qual o âmbito, nós já vamos discutir os dois, portanto.
Ok. Ok. Ora bem, relativamente a esta proposta do Chega, que tem a ver com uma proposta mais abrangente, que diz respeito à necessidade de reforçar o princípio da separação de poderes. No fundo, consideramos que devemos privilegiar nomeação inter pares e, por esta razão, propomos a redução do número de juízes do Tribunal Constitucional que a Assembleia da República pode eleger. No que diz respeito... Relativamente, a seguir ia falar da Iniciativa Liberal, mas falo depois de ser apresentado. No fundo, no que diz respeito à criação do Conselho Superior das Magistraturas, proposto pela Iniciativa Liberal, precisamos de maior reflexão, assim como ouvir as partes envolvidas, ou seja, não somos para já nem manifestamente contra, nem manifestamente a favor. Relativamente à proposta do PSD, somos favoráveis e no que diz respeito ao artigo 161, também somos favoráveis à proposta do PSD. Relativamente à do PCP, que diz também respeito às questões no âmbito da União Europeia, no entanto é um pouco mais limitativa que o PSD e preferimos a redação destes últimos. No entanto, somos favoráveis, no que diz respeito ao PCP, às propostas da linha P e Q. Obrigado.
Tem a palavra agora o deputado João Coutinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos, senhores e senhores deputados. Tentando fazer sentido a discussão conjunta aqui do 161, 162A, 163, o que eles têm em comum é que todos eles dizem respeito às competências da Assembleia da República e as alterações que genericamente todos os partidos apresentam também têm em comum o facto de aumentarem os poderes da Assembleia da República, quer nas matérias que lhes são reservadas, quer na consulta sobre os assuntos europeus, quer na nomeação de órgãos. Começo por aquilo que a Iniciativa Liberal propõe e é, como já foi dito, só no artigo 163. Não vou comentar para já, vamos para a linha H, porque isso tem mais a ver com o que se vai discutir amanhã no artigo 215 e a composição do Conselho Superior das Magistraturas que nós propomos criar. Mas relativamente às linhas G e I, ambas dizem respeito à possibilidade da Assembleia da República eleger maior número de membros, quer no Conselho de Estado, quer quanto à nomeação e exoneração do Presidente do Tribunal de Contas e da Procuradora-Geral da República. Os motivos aqui são exatamente só para dar maior pendor parlamentar à nomeação destes cargos, não deixar na exclusiva dependência da proposta do Governo de nomeação pelo Sr. Presidente da República, que é atualmente o caso. Relativamente às propostas que foram apresentadas para os artigos 161 e 162A, aqui já apresentadas também pela deputada Clara Marques Guedes, nós somos genericamente favoráveis a todas estas alterações, sobretudo porque tem havido uma interpretação restritiva por parte do Governo, e aqui posso dizer dos Governos, relativamente àquilo que constitui matéria reservada, porque tem-se assumido que apenas se trata da matéria reservada absoluta, quando toda a leitura, o espírito que está escrito e até aquela interpretação que os constitucionalistas posteriormente lhe deram, devia abranger também as matérias de reserva relativa. E, portanto, estamos de acordo com as alterações que o PSD aqui quer introduzir, também com as que o PCP quer introduzir, que não abrangem só as matérias de competência legislativa reservada, mas também coisas como as grandes opções do Conselho Estratégico de Defesa Nacional, o envolvimento das Forças Armadas Portuguesas em missões fora do território e as grandes opções de política de segurança interna, todas elas têm dignidade e importância suficiente para deverem passar pela Assembleia da República antes de serem assumidas como políticas nacionais. Isto também se aplica àquilo que o Bloco de Esquerda propõe na linha N, que também diz respeito ao envolvimento de contingentes militares e forças de segurança no estrangeiro. Tudo isto, como digo, tem em comum reforçar os poderes da Assembleia, tornar o escrutínio e a decisão do Parlamento mais central nestas matérias e contará com a nossa posição favorável. Muito obrigado.
Tem a palavra agora a Sra. Deputada Alma Rivera, pelo PCP.
Muito obrigada. Eu vou começar então pelo artigo 161 para que não haja dúvidas. Relativamente à proposta do PCPL para a linha N, nós acrescentamos um inciso. Na linha N, acrescentamos ao inciso final que os atos pendentes de decisão em órgãos da União Europeia que incidam na esfera de competência legislativa da Assembleia da República só podem receber aprovação de Portugal se a Assembleia da República emitir o parecer favorável. O regime atual prevê que seja feita uma mera pronúncia, sem qualquer efeito vinculativo para o Governo, o que, a nosso ver, priva a Assembleia da República do exercício dos seus poderes. Propomos ainda novas alíneas que atribuem à Assembleia da República a competência para a aprovação das grandes opções do Conselho Estratégico de Defesa Nacional, o que, nos termos da Lei de Defesa Nacional, na redação atual, já é um facto. Na nova alínea que o PCP propõe que a Assembleia da República aprove as grandes opções de política de segurança interna, uma vez que atualmente este diploma não existe, mas devia existir no nosso entender, e daí a proposta que fazemos. Relativamente às competências quanto a outros órgãos da Assembleia da República, na linha G, alargamos os órgãos que devem ser eleitos por representação proporcional para acabar com as eleições por 2/3. Atualmente são o Conselho de Estado e o Conselho Superior do Ministério Público. Os juízes do Constitucional, os vogais do Conselho Superior de Magistratura e do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, os membros da ERC e demais órgãos constitucionais que atualmente são eleitos por 2/3 nos termos da linha H, passariam a ser eleitos por representação proporcional nos termos da linha G. Na linha H, o Provedor de Justiça e o Presidente do Conselho Económico e Social, que são eleitos por 2/3, passariam a ser por maioria absoluta. No fundo, a ideia é acabar com a exigência de maiorias de 2/3 para a eleição de órgãos constitucionais, porque isso representa o sequestro do regime pelo Bloco Central, e quando o PS e o PSD não se entendem, o sistema de eleição fica bloqueado, como já aconteceu por mais de uma vez com a eleição do Provedor de Justiça e com os juízes do Tribunal Constitucional. A eleição seria por maioria ou por representação proporcional, o que nos parece bastante democrático e um avanço face ao regime que temos hoje. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora pelo Bloco de Esquerda à Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu confesso que fiquei agora um pouco sem saber exatamente o mail julgo que dizia que excetuávamos a questão dos contingentes, mas como já foi aqui falado, eu falarei da proposta do Bloco, porque a proposta do Bloco é precisamente que seja competência da Assembleia da República a autorização do envolvimento de contingentes militares e de forças de segurança no estrangeiro. Nós achamos, como é normal, a Assembleia da República é que tem as condições de transparência, de pluralidade, para que haja este debate e esta decisão nas melhores condições, como aliás já foi aqui dito e explicado. O PCP tem a mesma proposta, a Iniciativa Liberal disse que apoia. Enfim, é neste sentido que é tão simples quanto isso, é uma matéria da maior importância, deve passar pela Assembleia da República na pluralidade das forças políticas e com a transparência própria que tem a Assembleia da República. Por isso mesmo, e para aproveitar para também falar já das outras propostas feitas, as propostas têm que se relacionam com o Tribunal Constitucional e com outras matérias relacionadas com o Conselho Superior de Magistratura, ou seja, com a Justiça. Todas as propostas que abrem, aumentam a transparência, aumentam o escrutínio, têm o apoio do Bloco de Esquerda, sem prejuízo de haver propostas que achamos que nos próximos artigos, nomeadamente a Iniciativa Liberal, teremos a oportunidade para debater e para perceber o seu alcance. Mas essas propostas têm o apoio do Bloco de Esquerda, ou seja, propostas que permitem uma magistratura mais escrutinada, mais transparente, e a passagem pelo Parlamento é a única forma de conseguir isso. Ao contrário, a proposta do Chega, que retira o Parlamento a estas decisões e, portanto, retira a capacidade de escrutínio às decisões próprias, por exemplo, do Tribunal Constitucional, nós seremos contra. Achamos que é muito importante a transparência, o escrutínio que é dado, assim como achamos que é muito importante as propostas que possam obrigar a que nestas decisões, em que decisões importantes, eu não falei das questões europeias, já lá voltarei atrás, estamos a discutir muitos temas diferentes, altera aqui um pouco a organização inicial, mas Ou seja, acompanhamos o PCP na preocupação de que não haja um Bloco Central.